Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Product Backstage. Hoje eu tô aqui com o prazer de entrevistar a Maíra. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo teu tempo aqui. É um prazer te ter aqui no Product Backstage.
Legal, o prazer é meu, obrigada pelo convite.
Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto que está rodeando aí mudança de cultura, então vai ter uma série de coisas relacionadas a isso. Esse episódio é promovido pela Product Crafters e antes de começar a me alongar muito aqui, Maíra, se tu puder falar um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chegou até a posição que tu está hoje, onde é que tu está hoje, enfim, contar um pouquinho da tua carreira, eu acho que seria bem legal para a gente te conhecer um pouquinho mais.
Bom, minha trajetória aqui tem bastante trabalho e muita resiliência. Eu não tenho um background técnico, me formei em administração de empresas na GV em São Paulo. Fui trabalhar em consultoria estratégica, que era o tradicional na época, todo mundo ia trabalhar ou em banco ou em consultoria. E eu resolvi trabalhar em consultoria porque eu achei que, né, eu ia conseguir aprender bastante, trabalhar com pessoas muito boas. E de fato, foi uma experiência muito rica, né? Então, fazia projetos diferentes em indústrias diversas e foi uma experiência super interessante. Mas depois de alguns anos nesse papel, né, comum a frustração do consultor de não executar de fato, né, de não tomar decisão e ficar do outro lado da mesa. Então, eu fiz uma mudança e fui para a área de planejamento estratégico e aí eu fui trabalhar na Whirlpool, que tem aqui no Brasil a Brastemp e a Consul. E foi uma experiência também super interessante, né? Uma multinacional americana, então aprendi muito lá de governança corporativa, processos, aprendi muito de alinhamento com stakeholders, então tudo que eu queria fazer tinha que aprovar com um monte de gente, então acabei desenvolvendo muito de liderança por influência, enfim, foi uma experiência bem rica também. E aí foi um momento onde eu quis ir para os Estados Unidos fazer MBA, eu sempre tinha tido vontade de morar fora do Brasil e estava também com vontade de fazer uma transição de carreira para o mercado financeiro, conhecer mais do mundo de investimentos, enfim, então eu fui fazer um MBA em Chicago. E fui conhecer mais, então, né, esse mundo de investimentos, private equity, venture capital. Nessa época no Brasil, acho que private equity já estava bem mais maduro, vários fundos americanos vindo para cá, enfim, fundos europeus. E venture capital estava ainda no comecinho. E conforme eu conheci mais desses mundos, eu vi que o meu perfil era muito mais venture capital do que private equity. E eu fui, então, trabalhar na Kazek Ventures, né, que é um dos maiores fundos de VC aqui na América Latina. E fiquei por 2 anos lá na Kazek, foi uma experiência incrível também, participei e liderei vários deals e várias empresas que viraram unicórnio depois, então participei, por exemplo, do investimento de Quinto Andar, de Dog Hero, ajudei um pouquinho na época no due diligence do Jim Pass. E aí também, enfim, depois de um tempo nesse papel de investidora, também senti falta de ter a experiência de estar do outro lado, né, de execução, de empreender e de estar numa startup no dia a dia ali. E aí, então, eu fui para o Jim Pass, fiquei 4 anos e meio lá, e, né, aquelas coisas de startup, fiz de tudo. No começo, eu tive o desafio ali de ajudar a estruturar o time de atendimento ao cliente, o time de operações, e depois fiz a transição para o time de produto e fiquei mais ou menos 2 anos nesse papel de produto. E aí agora estou há 8 meses na OLX, estou como VP de produto, né? A OLX comprou o Grupo Zap no ano passado por quase 3 bilhões de reais e eu vim com esse desafio de liderar aqui o time de produtos de imóveis, então, da OLX.
Muito bacana. Eu acho que tem, enfim, várias coisas super interessantes da tua carreira. Uma pergunta que eu queria te fazer aqui, que eu acho que o teu background é um pouco diferente, pelo menos das pessoas que eu já conversei aqui no backstage, é esse teu background com investimento, né? Tu passou aí quase 2 anos na Kazek, que nem tu falou. E o que tu aprendeu nessa experiência que te ajuda hoje com o produto? Enfim, como é que essa experiência foi para ti? O que tu traz dela até hoje?
Legal, foi várias coisas, foi uma experiência incrível e eu acho que eu aprendi muito nessa época, né, como investidora, como escalar startup, como avaliar, né, potenciais investimentos, conheci gente muito boa nessa época, mas acho que um dos principais foi a importância de ter um bom produto para conseguir crescer, para conseguir escalar e a importância de sempre, né, focado no usuário e ter um time bom de desenvolvimento é, assim, é primordial. Então, acho que isso foi um dos grandes aprendizados ali de Sempre olhar o time, o produto, para garantir, né, para uma startup conseguir ter sucesso, isso é super importante. Eu lembro que tinha uma frase que o Hernan Kazak, que é um dos sócios, ele falava muito, que é: You can never overinvest in tech, né? Você nunca vai investir demais em tecnologia. Então, acho que esse foi um dos grandes aprendizados.
Bom, daí depois Gympass, e daí também, enfim, uma série de tours aí dentro do Gympass, né, passando por uma série de posições lá. Mas uma das experiências que eu teve foi essa oportunidade de liderar produto em engenharia lá dentro, dentro do Gympass. Acho que independente de a gente discutir aqui se isso, assim, se é a melhor coisa, se não é, se deveria ser a mesma pessoa, não é, eu acho que tem uma série de coisas de estrutura e de gostos e de necessidades aí que eu acho que vão formatar isso. Mas pela experiência que tu teve, quando que funciona produto e engenharia responder para a mesma pessoa? Quando que não funciona? Quais são os prós e contras? Enfim, o que que tu consegue me dizer sobre esse assunto?
Legal. De fato, não tem resposta certa, sempre depende do contexto, enfim. Mas eu acho que um dos fatores importantes é o momento e a maturidade dos times e maturidade do processo de desenvolvimento de produto da empresa, né? Então, por exemplo, lá no Gympass mesmo, no começo, quando o Gympass estava passando por, né, por essa transformação e crescendo o time, e a gente teve essa estrutura separada, então tinha um CPO e um CTO, e eu acho que naquele momento fazia todo sentido ter um líder para cada função ali, para que os líderes pudessem então focar em amadurecer, em criar os processos, criar a governança da área dentro de cada disciplina. Então, claro que sempre as áreas interagindo muito, produto, engenharia, design, mas era um momento de construção de time, de construção de processos, então fez bastante sentido ter essas estruturas separadas. E aí depois, não sei, de 1 ano e meio, acho que quando já estava um pouco mais maduro, já mais sedimentado ali, essa estrutura acabou indo para um lado de começar a ter muitos silos, desalinhamento entre as áreas, enfim, então começou a dificultar e mais contras do que prós de estar nessa estrutura, então a gente acabou decidindo juntar e ter essa liderança, as pessoas ali olhando tanto engenharia quanto produto. E foi uma experiência assim muito muito boa, super interessante. E era um momento onde a gente estava precisando de mais alinhamento entre as áreas, mais agilidade nas decisões. Isso foi um pouquinho antes até da pandemia, no começo ali no ano passado. E aí, quando veio a pandemia, ajudou muito. E aí a gente viu, né, o valor de estar com aquela estrutura, porque justamente, né, o Gympass, o mercado ali, academias, foi um mercado que foi muito impactado. Ter essa estrutura acabou facilitando, porque aí a gente conseguia tomar as decisões muito rápido, os alinhamentos, enfim, que precisavam ser feitos. Então, naquele momento fez muito sentido ter essa estrutura com uma pessoa só liderando produto e engenharia, mas de novo, depende, acho que muito do contexto. Acho que um aprendizado, né, é muito importante garantir que se tiver essa estrutura de ter uma única pessoa, que essa pessoa consiga escutar e balancear muito bem os dois lados, né, ali produto, engenharia, e não puxa a sardinha para um ou para o outro. E criar também, aí acho que tem um dos principais downsides de ter essa estrutura. É o alinhamento, por exemplo, de engenharia de todos os times. Então, ter esse cuidado de ter, por exemplo, guildas ou chapters, para garantir que tem também ali os processos de engenharia de todos os times, né? Já que não tem um CTO, de produto de todos os times, para ter também para ter similaridade ou ter troca entre os times, enfim. Então, acaba sendo importante garantir essa outra estrutura e alinhamento ali, troca entre os times também.
E eu acho que uma última pergunta aqui com relação a essa tua trajetória que tu mencionou aqui, foi essa questão do MBA, né, que tu fez nos Estados Unidos. Eu queria entender de ti, o que que esse MBA significou para ti, né, ao longo desses anos todos. Assim, valeu a pena, não valeu a pena? Acho que não sei se a pergunta é ideal aqui, mas assim, o que que ele significou para ti? Como é que é o teu, qual é o teu ponto de vista sobre o MBA hoje? Tu indica, não indica, em que situações? Enfim, queria escutar um pouco de ti sobre isso.
Então, foi uma experiência super rica e eu lembro todos os meses quando eu tenho que pagar a parcela do financiamento, mas brincadeiras à parte, assim, valeu super a pena e eu sempre recomendo quando me perguntam. Acho que foi uma experiência, um dos pontos bem fortes, acho que um dos grandes aprendizados é sobre diversidade, né? Acho que abriu muito a minha cabeça conviver com pessoas com background muito diferentes lá. Então, acho que aqui no Brasil a gente acaba tendo pouco essa diversidade de background, né? Então, por exemplo, lá no começo da minha carreira em consultoria, era só engenheiro e administrador, né, que ia fazer consultoria. E lá nos Estados Unidos, não, lá tem pessoas de, assim, que fizeram, ou nem fizeram faculdade, ou dos diversos cursos, e estão lá fazendo o mesmo trabalho que você. Então, conviver com essas pessoas com background muito diferentes, e não só diversidade de gênero, enfim. Raça, tudo isso também aprendi bastante. Acho que lá nos Estados Unidos tem bem mais maturidade do que a gente tem aqui, mas eu acho que isso acabou abrindo muito a minha cabeça da importância de ter nos times pessoas com background diferentes. Então, para produto, por exemplo, ter pessoas que têm perfil mais técnico, que era desenvolvedor, a pessoa que era designer e virou produto, ou era do atendimento e fez essa transição. Então, é muito importante ter essa troca, né, de pessoas com backgrounds diferentes. E acho que um outro fator também que acabou aproveitando muito até hoje é a parte do networking, né? De conhecer muita gente. Então, sempre que eu precisei procurar, então lá nos Estados Unidos também é muito comum quem faz MBA ir para um papel de product manager. Então, tenho vários colegas lá que estão trabalhando nas grandes empresas lá nos Estados Unidos, Amazon, Google, Facebook. Então, até quando eu fiz a transição formal para um papel de liderança de produto, eu fui atrás dessas pessoas, conversei, fazer benchmark, e até hoje sempre faço. Então, vale muito a pena por isso também. Abre, assim, muitas portas, e acabo usando isso bastante até hoje.
Agora, Maíra, entrando assim, no assunto que eu queria me aprofundar contigo hoje, tu teve assim, um case super legal na tua carreira aí dentro do Gympass e participando de uma série de coisas lá, mas uma dessas grandes coisas foi justamente esse processo de mudança de cultura do Gympass, né? De você sair de uma cultura bem sales-driven para ir para uma cultura product-driven. Acho que sobre cultura em si, eu falei com o Dan no episódio 10 sobre, na visão dele lá, o que era a cultura de produto e tudo mais, mas eu queria entender muito de ti esse processo de mudança, né? De como é que foi sair dessa cultura sales-driven para ir para uma cultura mais product-driven. Quais foram os desafios, quais foram os aprendizados que tu tirou dessa experiência?
Pô, foi um super desafio. Mas uma das coisas, assim, acho que um dos grandes aprendizados é a importância do engajamento do CEO, né, e da alta liderança nesse processo. Então, na época, o Gympass, quando, né, a gente estava passando por isso e investindo e começando a trazer o time, então a gente tinha um time de 30 pessoas, né, produto, engenharia, design, e depois a gente chegou, um ano e meio depois, em mais ou menos 250. Mas nesse comecinho, né, as primeiras contratações, trazer um CPO novo, um CTO novo, o CEO do Gympass, ele mudou de volta para o Brasil, né? A grande parte do time de tecnologia estava aqui no Brasil. Ele, na época, estava morando nos Estados Unidos, abrindo a operação lá do Gympass nos Estados Unidos. Ele voltou para o Brasil, trouxe a família, mudou de volta para cá, para estar muito perto do time, para fazer o onboarding, a contratação dessas pessoas, para participar das reuniões com o time de tecnologia e com as outras áreas, para reforçar com toda a empresa essa mudança de mindset para ser uma empresa de fato product driven. Então, o engajamento do CEO e da alta liderança, assim, é fundamental, é muito importante isso no dia a dia. E ele reforçar isso no discurso, né, no dia a dia com a empresa toda. E acho que um outro aprendizado também é trazer e montar um time misto ali com pessoas que já passaram por isso, já fizeram movimentos parecidos, né, em empresas que estavam também passando por essa transformação e que tem uma rede de contato boa para poder trazer também, né? Então a gente contratava, por exemplo, um gerente de engenharia e para que ele também pudesse ajudar na contratação do time, dos engenheiros ali, dos desenvolvedores. Então também é importante montar um time e misto com também pessoas que já estavam dentro da organização e que já conseguem navegar bem ali com os stakeholders, enfim, então montar esse time diverso ali é bem importante, que aí você consegue trazer pessoas com muita experiência, que já, né, passaram por isso, também com pessoas que conhecem bem a cultura da empresa, a organização, e conseguem navegar bem na organização. E acho que o último ali, assim, é muita paciência, muita resiliência, é um processo longo. Não adianta ter expectativa que, ai, vai mudar em 2 meses, em 6 meses. É um processo bem longo, assim, de mudança. E um dos principais papéis do líder de produto, na minha visão, né, nesse momento de mudança de cultura, é a evangelização, né? É o tempo todo falando, tanto dentro do time quanto com os stakeholders, né? O que que é produto, como é o processo de desenvolvimento de produto na organização, o que que o time está fazendo, compartilhar resultados das pesquisas, os testes que o time de produto está fazendo, trazer os stakeholders, né? Área comercial, as outras áreas, trazer para as conversas, para as discussões, para o processo, para eles conhecerem bem o processo. Então, bastante resiliência e muito assim, muito do tempo do líder de produto acaba sendo nesse papel de evangelizar a organização.
Legal. E essa evangelização é um negócio que eu imagino que seja o tempo todo, assim, né? Não tem exatamente uma ferramenta específica para isso, né? Putz, eu vou fazer um relatório aqui disso. É tipo reunião, em tudo que tiver de apresentação, é o tempo todo que deve ter essa comunicação. Ou é diferente disso? Como é que funcionava isso para ti?
É bem o que você falou, é o tempo todo. Eu lembro muito de conversar sobre isso na época, né? O Joca Torres, que também já passou por aqui, ele era o nosso CPO, então eu lembro que ele falava muito isso, assim, comunicação nunca é demais, e não tem uma resposta, né? Tem uma bala de prata ali. É o tempo todo e várias formas. Tem pessoas que vão lidar melhor, né, algumas áreas com uma apresentação que você manda por e-mail, outros vai ser mensagem no Slack. A gente aprendeu ali que product demos são, acho que é uma das melhores ferramentas, então mostrar o time de produto apresentar e mostrar ali ao vivo, isso, né, acaba sendo menos abstrato para as áreas internas. Então é um conjunto de ferramentas e é comunicação o tempo todo. Então, all hands, né, fazer reuniões abertas para a empresa toda, para algumas áreas específicas, muita troca, compartilhar o que o time está fazendo, dar visibilidade, trazer para as conversas, fazer workshop, fazer design sprint, convidar os stakeholders internos. Então é um trabalho assim contínuo o tempo todo.
E eu acho que só uma coisa para contexto, que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco isso. Você falou que quando começou esse processo de mudança, né, o time de produto e engenharia tinha em torno de umas 30 pessoas. Nessa época, qual era o tamanho da Gympass, tu lembra?
Tinha acho que umas 800 pessoas já no mundo todo.
E eu acho que isso ilustra bastante essa cultura que a gente está falando, né? Porque é uma empresa de 800 pessoas, já internacionalizando e com produtos espalhados pelo mundo todo, e o time de produto e engenharia com 30 pessoas, né? Então, realmente era assim, a pressão que eu imagino que deva vir de vendas, assim, o próprio direcionamento, né, da empresa nessa linha mais de marketing, vendas e tudo mais, deveria ser muito forte nesse momento. Eu acho que isso é bem representado pelo tamanho do time, né?
Exato, era uma pressão forte do time de vendas, era do time de atendimento, que, né, eles ali sofrendo, recebendo as dores dos usuários e pressionando o time para resolver ali o time de produto, enfim. Então era pressão de todos os lados.
E eu acho que justamente eu queria te perguntar sobre esse ponto, né? Porque imaginando esse cenário onde você tem essa pressão, onde, como tu falou, né, o time de vendas cobrando por algumas coisas, querendo desenvolver algumas coisas, quase que demandando, né, o time de produto para o time de produto desenvolver algumas coisas para facilitar, seja a aquisição de novos clientes ou a retenção de clientes existentes. Especialmente também a gente está falando aqui de Gympass, então um ambiente bem B2B, né? Com várias empresas aí, com clientes enterprise e tudo mais, que é todo um outro jogo também. É diferente de você lidar com um SMB, um cliente pequenininho, uma empresa pequenininha, né? Você está falando de empresas grandes. E tenho certeza que vocês tinham também key accounts lá, né? Então, contas que eram super importantes para vocês. Então, vindo desse ambiente, onde essas, tanto interna quanto externamente, estava todo mundo acostumado a ser atendido, né? E, de repente, tem que mudar essa cultura, tem que mudar esse comportamento. Como é que foi passar por isso? O que que tu tirou de aprendizados desse processo?
Foi um super desafio. Isso acontecia bastante, sim, né? O time super acostumado. E era isso, eram os grandes clientes, tinha bastante, né? Os key accounts, aqueles que já estavam há algum tempo e estavam acostumados a ter as demandas ali atendidas. E de repente a gente tinha que começar a dizer não. Então foi um processo também longo. E aí acontecia muito isso, né? Em toda empresa tem a pressão: ah, se vocês não desenvolverem isso, eu não vou fechar a venda e a empresa não vai bater a meta por causa de produto. Então, vira e mexe, acontecia isso. E aí, de novo, né? Super importante o apoio do CEO e da alta liderança, eles interferindo e mostrando de não, não vamos mais fazer essas customizações. Então, tinha um trabalho que era super importante do time de produto de ter esse relacionamento forte ali com a liderança comercial, até para ajudar a calibrar ali, às vezes, porque vinha times comerciais de todos os níveis, de todos os países, o tempo todo. Então, até para ajudar a calibrar, entender o quanto de fato aquilo era super importante, aquela negociação ia ser de fato tão importante para aquele momento da empresa. E aí, o que a gente começou a fazer foi criar mais processos para dar visibilidade para a própria área comercial do número de pedidos que chegavam dos outros times, né? Então, às vezes, o vendedor tinha visibilidade ali dos pedidos que ele estava fazendo, mas não sabia que tinha outros 30 vendedores pedindo outras coisas, às vezes até maiores. Então, a gente começou a criar alguns processos para dar visibilidade, então, para os times internos e para as áreas dos stakeholders, de todos os pedidos que chegavam, o tamanho, e dar visibilidade do que o backlog do time, né? O roadmap que o time já tinha, as melhorias que a gente entendia que precisavam ser feitas, e trazer o time comercial para essa decisão também, né? Para que eles fizessem parte do processo ali de priorização. E aí foi super interessante que, né, foi amadurecendo e o próprio time comercial começava a ver que às vezes, aquele pedido não fazia sentido, porque ia ter que parar o time que estava no meio de um desenvolvimento super importante para todos os usuários, para fazer uma customização para uma empresa que ia ser 1% dos usuários. Então, nesse processo a gente foi amadurecendo e o próprio time comercial via, né, que não fazia sentido. E via talvez aquela customização que a gente tinha feito um ano atrás, não estava sendo de fato tão relevante. Né? Ou aquele cliente não estava usando tanto aquela feature que ele tinha pedido um ano atrás. Então foi um processo de amadurecimento ali, e naturalmente as áreas comerciais foram reduzindo bastante os pedidos de customização ali.
Eu acho que isso bate num ponto que, assim, pelo menos na minha experiência também com esse tipo de coisa, né, que a troca de um mindset de você, né, tipo, demandar coisas para você sugerir coisas, né? Então, assim, o time de vendas, ele está sugerindo coisas baseado no que eles estão enxergando e, putz, tem uma oportunidade aqui que se produto fizesse tal coisa, de repente eu conseguiria mais XYZ clientes aqui, baseado nessa evolução. Eu acho que quando você está num ambiente onde tem muito essa cultura mais sales driven, né, acaba sendo um negócio muito de demanda mesmo, né, para o time de produto, e daí a gente fica, cheio de coisas para fazer, que na prática você não consegue fazer nada, e começa a prometer um monte de coisa para um monte de gente que você não consegue cumprir aquilo, e vira um monte de problema esse negócio, para mudar para um mindset onde sugere, né? Então você tem essas sugestões e daí alguém vai tomar essa decisão, mas essa decisão não é simplesmente drivada por vendas. É claro que é uma das coisas que entra no processo de, né, de priorização, você entender qual que vai ser o benefício que você vai ter de vendas em cima daquilo, mas tem entre N outras coisas para ser ponderadas nesse processo.
Exato, e até nesses processos que a gente foi criando com a área comercial, até para ajudar nessa mudança, ao invés de eles trazerem a demanda, né, o pedido, trazer qual é a dor. Então a gente perguntava: tal cliente está pedindo essa feature. Então, até para educá-los ali, né, a gente perguntava: mas qual que é a dor que, né, qual é realmente o problema, né? O que que é? Por que que eles estão pedindo essa feature? E na maioria, né, no começo, eles também não se entendiam, daí eles voltavam para o cliente para entender por quê. E aí a gente foi evoluindo. Amadurecendo essas conversas, né, com a área comercial, e aí chegou um ponto que eles também já traziam a dor, e aí ficava um processo muito mais natural, e às vezes a gente falava: já essa dor pode ser resolvida desse outro jeito, vai ser melhor ainda e pode ser usado por todos os clientes. Enfim, então foi amadurecendo ali até o como chegar aos pedidos das áreas comerciais.
E como é que foi essa mudança do lado do time de produto e engenharia? Porque eu imagino que mudou muita coisa também, né, na questão de mindset, até no jeito de fazer produto, porque, de novo, num jeito você está sendo demandado, de certa forma, do ponto de vista, por exemplo, de discovery, do ponto de vista de entender o que fazer, do mindset dos times em si, é um mindset. No outro, quando você não tem mais essa demanda, que você não está mais sendo empurrado, né, você tem que começar a definir para onde é que você vai, baseado nesses inputs que você recebe, já é um outro tipo de mindset. Então, isso faz sentido para ti? Dois, se sim, como é que foi esse processo de mudança nos times nessa questão de mindset deles?
Legal. De fato, teve ali um tanto de mudança de processos, e alinhamento de expectativas também, lidar com algumas frustrações que não é uma mudança de uma hora para outra, né? Então, às vezes, também algumas pessoas tinham ali uma ansiedade de fazer essa mudança muito rápido, e a gente foi aprendendo que tem que ter paciência, tem que ter muita resiliência. E alguns desses processos, né, que a gente foi criando, por exemplo, esse que eu comentei de como receber os pedidos e trazer a área comercial para priorização, para eles também terem mais visibilidade. Às vezes parecia que era uma certa burocracia, parecia que era um alinhamento ali que não precisava ser feito, mas era um processo importante para essa mudança de mindset da empresa toda. Então, a gente teve que mudar e aquela coisa, né, de cede um pouco de um lado para poder amadurecer, e muitos desses processos também foram deixando de ser necessários. Então, bem no comecinho, né, era uma burocracia a mais ali, um processo a mais, mas ao longo do tempo até nem precisava mais ser usado. Enfim, os próprios times iam aprendendo e iam amadurecendo. Uma outra coisa que a gente mudou também foi ter um planejamento trimestral. A gente começou a usar, né, a metodologia de OKRs e ter OKRs compartilhado com a área comercial, com a área de operações, com a área de atendimento, e ter um roadmap de médio prazo, né, para mostrar. E aí também sempre polêmico, tem o roadmap, não tem, compartilha, não compartilha, mas ter esse documento, né, esse material roadmap compartilhado internamente com as áreas, os stakeholders, acabava sendo super importante para alinhar as expectativas de, olha, a gente não vai fazer isso esse trimestre, mas daqui 2, 3 meses a gente vai começar a fazer, vai começar a olhar. Então, acabava sendo uma ferramenta super importante até de comunicação e alinhamento de expectativas. Então, de fato, teve sim essa mudança ali dentro dos times. Às vezes parecia que era um pouco de processo a mais, mas era importante para esse alinhamento e para essa evangelização ali das demais áreas de como era o processo de desenvolvimento.
E, Maíra, eu sei que esse é um processo que, no final das contas, ele nunca acaba, assim, né? Mas quanto tempo durou, digamos assim, o Pareto dessa mudança de cultura? Quanto tempo demorou para vocês se sentirem numa cultura mais product-driven?
Nunca acaba. Mas eu diria assim, talvez o Pareto. Talvez um ano e meio, quando a gente começou a ter mais maturidade, começou a ser mais natural esse processo de alinhamento, o planejamento junto com as demais áreas, ter um processo de OKR já mais robusto também, a gente, os próprios times, né, desenvolvimento de produto, conseguindo fazer né, um planejamento melhor do que vai conseguir entregar em um trimestre, o que é prioridade ou não, o que pode ficar para depois, enfim. Então, os próprios, né, processos internos ali de inovação ou barra manutenção, que é sempre também ali o dilema, enfim. Então, eu diria talvez o 80%, um ano e meio, mais ou menos.
E para quem eventualmente está passando por esse desafio de mudança de cultura hoje, tu consegue pensar numa forma de identificar, de medir, eu não sei, mas de dizer assim, putz, é um processo longo, né? A gente está falando aqui de um processo de 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Como é que você sabe se está indo para o caminho certo, sabe? Você tem algum indicador, alguma coisa que você usaria hoje para dizer, não, acho que está funcionando ou não, putz, a gente está fazendo uma mudança aqui, mas a forma como a gente está conduzindo isso é subótima, não está legal e a gente precisa mudar de algum jeito. Tu consegue pensar em algum indicador nessa linha?
Indicador é difícil. Acho que talvez assim é o balanço ali na sprint do time, né, no trimestre, do quanto iniciativas, features, desenvolvimento, o mesmo débitos técnicos, que é o próprio time ali, que está backlog do próprio time, né, desenvolvimento de produto, e o quanto que são esses pedidos que vem de outras áreas, né? Ou alguma customização para algum key account, ou alguma coisa específica que tem alguma razão ali, alguma da estratégia da empresa naquele momento. Então, talvez um jeito é olhar ali o quanto né, do backlog do time está entre demandas, né, do próprio time versus coisas externas. Acho que pode ser um bom indicador.
Legal. Então, basicamente, assim, a independência do time, né? O quanto ele está sendo influenciado, por pedidos externos versus tá andando pelas próprias pernas. Faz bastante sentido. Enfim, dando um próximo passo aqui, né? Passado esses cases aí bem legais, de Gympass, agora tu tá, na OLX e de novo, né? Num grande desafio de mudança de cultura, né? Vindo aí dessa unificação de OLX com o Grupo Zap, eu acho que de Grupo Zap em si, né, tem um episódio anterior aqui com a Renata, que a gente falou muito da fusão lá do Viva com o grupo Zap, mas agora você está no próximo passo aqui, que é enfrentando essa compra do grupo Zap pelo OLX, e daí com o desafio num cenário diferente, mas num cenário de unificação de cultura, né? Não tanto de mudança de uma cultura que a gente estava falando até então de sales driven para product driven, mas uma unificação de duas culturas já muito fortes. Como é que tem sido essa experiência para ti e quais são os aprendizados agora nesse novo desafio?
Um desafio enorme também. Então, as duas empresas, né, acho que já eram empresas com cultura muito forte de tecnologia e com muita maturidade de processos de desenvolvimento de produto. E eu confesso, eu imaginei que ia ser complexo e está sendo ainda mais do que eu imaginava. E eu acho que um dos principais desafios tem sido nem todos os times ou nem todos os processos estavam no mesmo nível de maturidade. Então, acho que um dos grandes aprendizados foi, né, não é trivial criar uma cultura nova com pessoas e os times que já tinham uma cultura muito forte, enraizada, já tinham os processos, o dia a dia. E antes de tomar qualquer decisão, né, a importância de entender o que era a cultura ou o processo anterior. E aí, para mim, pessoalmente, né, está sendo um desafio que, como eu não estava nem na OLX e nem no Grupo Zap, então eu tive esse desafio de entender o que era a cultura anterior do Grupo Zap, por exemplo, para ter certeza que o caminho que está indo faz sentido e é o melhor, considerando os dois cenários, os dois contextos. Então, está sendo um super desafio e eu acho que o aprendizado aqui de ouvir, conhecer muito, trazer o time para as discussões e tomar muito cuidado antes de tomar uma decisão para ter certeza que a gente está conseguindo criar uma cultura que é o melhor das duas culturas anteriores.
Legal. Eu acho que especialmente, né, falando de cultura, é aquela coisa que a gente falou, né? Não tem certo e errado. Então, realmente fazer esse processo de entender como é que cria um negócio melhor ainda e isso reflete na prática, para os times, eu acho que deve ser um desafio e tanto. Passando por esses dois desafios, né, de criar uma cultura de produto e agora passando por um desafio de unificar duas culturas. Aqui a gente está falando de duas culturas de empresa, não só de produto, mas focando mais nessa questão de produto. O que foi mais desafiante para ti? Eu sei que deve ser duas coisas completamente diferentes, mas o que que tem sido mais complexo para ti de lidar, nesses dois desafios bem diferentes aqui?
Sim, de fato, as duas são mudanças super complexas. Nem sei se dá para dizer que uma é mais ou menos complexa que a outra. Mas eu acho que pensando, né, criar uma cultura de produto do zero, acho que o grande, né, os principais desafios e fricção tá ali com o relacionamento com as áreas internas, né? Mudar o processo e evangelizar as áreas internas. Então, é uma mudança que também depende muito mais das outras áreas também entenderem e fazerem essa mudança de mindset. Então, é muito de dentro do time, de produto para fora, né? Uma mudança ali que tem muito, então, do papel do líder de produto ali, aquela evangelização com os stakeholders internos. E acho que, por outro lado, né, uma mudança de cultura, unificando duas culturas já existentes, bem fortes, acaba sendo muito um processo e fricção dentro dos próprios times de produto. Então, acho que os processos com os stakeholders já estão mais maduros, já estão mais solidificados. Então, hoje eu, por exemplo, aqui como líder de produto, acabo gastando menos energia realinhando processos com área comercial e muito mais dentro do time. Então, quais vão ser os novos processos? Qual vai ser a cultura que a gente quer para a área de produto? Então, acaba sendo muito mais para dentro do time, menos nessa relação ali com os stakeholders.
Dada a complexidade desse negócio todo, eu imagino que vocês têm alguns milestones, né? Algum tipo de planejamento para como é que vai ser esse processo de mudança. De fato, isso existe? Se existe, tu consegue dividir, como é que vocês estão planejando esse processo de unificação de cultura?
Legal, sim. Eu acho que aqui a OLX já tinha uma cultura super forte, então, e essa preocupação com pessoas e com cultura. Então, a gente até contratou uma consultoria para ajudar nessa construção de uma nova cultura e fazendo esse processo junto com todo mundo, né? Com todos os funcionários. Então, muita transparência, então, super importante ter muita transparência de como vai ser o processo do que está acontecendo, o que vai ser unificado, o que não vai ser. Essa construção da nova cultura, a gente fez processos, assim, workshops envolvendo pessoas de todas as áreas, de todos os níveis. E aí, recentemente, a gente publicou, então, quais vão ser os novos valores, né, da nossa nova cultura. E agora, daqui para frente, é o desafio de fazer essa cultura sair do papel, né, e garantir que ela, de fato, reflete tudo que apareceu nas dinâmicas, nos processos que a gente fez, do que todo mundo entende que deveria ser a nova cultura da OLX Brasil, agora que é o novo grupo, junto com quem era do grupo Zap. Então, agora vem a parte de muita comunicação, evangelizar e garantir que essa cultura reflete mesmo, né, o que está no papel reflete mesmo a cultura no dia a dia.
E durante esse processo de unificação de cultura, teve alguma coisa que inicialmente tu menosprezou de alguma forma, ou achou que não fosse tão relevante, que depois se mostrou muito importante, e hoje é uma coisa que provavelmente se alguém te pedisse dicas nessa linha, tu com certeza falaria?
Sim, acho que a parte que eu comentei de entender bem a maturidade de cada área, de cada processo, antes de tomar uma decisão, né? Então, pós-aquisição, ou quando tem uma fusão, é super natural, vamos unificar sinergias, vamos criar um processo único, criar, por exemplo, mesmo um processo de recrutamento único, uma ladder de carreira única. E eu confesso que eu vim no comecinho esse mindset de sim, faz todo sentido, vamos criar uma coisa única. E aí que eu entendi que não é bem assim, nem tudo já dá de largada para ter um processo unificado. Então, foi acho que um grande aprendizado, por exemplo, esse assunto mesmo, né? Ladder de carreira de produto. Então, o Grupo Zap tinha uma ladder, o LX tinha outra, e a gente, faz sentido ter uma só? Com certeza faz. Mas o quando. Vale aqui, acho que a importância de entender profundamente para ver se os times já têm a maturidade para fazer essa mudança já de largada, ou se faz sentido fazer isso de uma maneira mais gradual, enfim. Então, acho que a dica é muito importante entender o momento e maturidade de cada área, de cada empresa, enfim, que seja de cada cultura, antes de tomar uma decisão.
É, agora, passado esses dois cases, tanto de Gympass quanto de LX, um dos aprendizados que eu sei que tu teve, porque a gente estava conversando ali antes de gravar e tu falou um pouquinho disso, foi essa questão de diferenciar o que é a cultura que está no papel, né? Que a gente falou assim, pô, se a gente publicou os novos valores aqui, a gente comunicou tal coisa, que eventualmente, enfim, vai estar até na parede do escritório, aquela coisa toda, e o que é a cultura real, né? O que o time realmente respira e pratica no dia a dia. Na tua visão, pela tua experiência, qual que é a melhor forma de realmente entender essa cultura real? Assim, o que que o time realmente trata, entende como cultura?
Esse é um ponto que é bem importante. E eu acho que um dos caminhos é ouvir o time, ouvir a liderança, ouvir assim, todo mundo e quem está nas pontas, quem está na execução, ouvir todas as áreas, para ter certeza que o que está acontecendo no dia a dia, que o que os times estão percebendo de cultura, é de fato. Ou não é diferente do que está escrito nas paredes. E mesmo, né, falando especificamente aqui de cultura de produto, por exemplo, uma coisa é o CEO falar, o CPO falar, agora somos uma empresa product-driven, mas é ouvir lá na ponta o atendente, por exemplo, se ele tem essa percepção que os inputs que o time de atendimento está dando de dores. Principais dores dos clientes estão sendo resolvidas, estão sendo priorizadas, enfim. Então, acho que é muito importante essa escuta, né? Ouvir de todos os lados, de todas as áreas, ouvir da área comercial, se de fato teve essa mudança, se está fazendo sentido, ou se é diferente do que está escrito ali no, no, na parede, né?
E se assim, se colocar no papel não resolve, a gente falou um pouquinho isso lá no começo, né, de comunicar e comunicar várias vezes, mas o que que resolve, né? Como é que de fato você muda essa cultura, como é que de fato você comunica essa nova cultura que está sendo implementada, ou enfim, a cultura que realmente a gente quer que apareça no dia a dia e não simplesmente que vai estar tá na parede do escritório.
Eu acho que é super importante, né, com essa escuta, né, ouvindo as pessoas e os clientes também, dar transparência para todos os níveis da organização. Então, por exemplo, passar para a liderança, para o C-level, o que os times estão trazendo, os feedbacks e os inputs de quem está lá na ponta, o que eles estão trazendo. dar visibilidade também para os times do que está sendo discutido ou definido, e garantir muita transparência entre todos os níveis, do processo e do que está acontecendo, para fazer essa mudança de fato. Então, e dar, por exemplo, o feedback que há para o CEO, que a cultura bonita que ele apresentou na reunião, se aquilo de fato está, mostrando o que está acontecendo na realidade, está representando o que está acontecendo na realidade ou não. E se não tiver, ajudar, né, criar esses espaços onde as pessoas possam ser, transparentes, que elas possam trazer os inputs e dar os feedbacks ali honestos do que elas entendem para de fato fazer essa mudança.
Ah, legal. Eu acho que esse ponto do, né, tu falou aqui algumas vezes dessa questão do CEO, eu também queria escutar um pouquinho de ti, porque, de novo, um pouco na minha experiência, eu acho que quando a gente está nesse processo de mudança de cultura, de novo, existe uma cultura existente atualmente, seja ela nesse caso que a gente deu exemplo lá da Gympass, de ser um negócio mais sales-driven. Então, o time de vendas está acostumado a que produto reage de uma determinada forma. A gente quer mudar essa forma. Num primeiro momento, na minha visão, assim, não é que quando você vai começar a chegar, né, com uma nova cultura, uma nova forma de fazer isso, isso vai ter um choque, né, naturalmente. E fica um negócio meio que tipo, tá, mas eu tava acostumado a fazer de um jeito, agora você de repente tá chegando aqui e dizendo que eu tenho que fazer de uma outra forma. E nem sempre isso fica claro exatamente que isso é um benefício, digamos assim, né? Às vezes parece que, putz, pode parecer que, sei lá, o time de produto está querendo se proteger de alguma forma, ou está querendo fazer uma coisa de um jeito um pouco diferente, mas não fica tão claro o benefício imediato que aquela mudança vai ter. E no meu caso, esse envolvimento do CEO foi bem importante no sentido de, entre aspas, né, ser uma figura mais neutra, né, uma pessoa que não é nem de produto e nem de vendas, mas que está lá tentando alinhar todo mundo e realmente posicionando no que a empresa quer ser e como que a gente quer ser e por que que a gente está fazendo essas mudanças todas. Tu chegou a ter esse tipo de desafio? E se sim, também usa eventualmente o CEO para fazer isso, ou teve outras pessoas que ajudaram nesse processo, nesse ponto específico de tipo, você tem a área de produto falando determinada coisa, a área de venda falando outra coisa, como que você alinha isso e mostra, não, tipo, cara, a gente é uma empresa só e a gente está querendo crescer em conjunto aqui.
Sim, com certeza passei por esse desafio também. E é bem como você falou, né, Spengler? Muitas vezes as áreas elas não veem o benefício, né? Ou não entendem a mudança, o porquê da mudança, e tem mesmo o sentimento de: peraí, o meu cliente não vai mais ser atendido, e ele não entende que é o contrário, justamente a mudança é para garantir a satisfação dos usuários, que as principais dores dos usuários, dos clientes, vão ser resolvidas e priorizadas. E então é super importante ali o papel do CEO, da alta liderança, e um pouco daquilo, a gente acabou criando no Gympass alguns processos, né, de alinhamento. Então, apresentar o roadmap do trimestre, e aí o CEO estava junto. Então, nas primeiras sessões, nos primeiros trimestres ali, o CEO estava junto desse momento para justamente ser a pessoa ali isenta ou terceira para reforçar o speech da mudança, para reforçar o porquê que aquilo era importante, o porquê que talvez a gente estava dizendo não para algum pedido específico de algum cliente. Então, ele participava ativamente, ele e o C-Level, para reforçar essa mudança e o quanto aquilo era benéfico, apesar de nem todo mundo entender naquele momento.
Eu acho que um outro ponto interessante também, e daí eu acho que é uma história que eu trago de RD principalmente, porque eu passei, enfim, uns 4 anos e meio, quase 5 anos na RD, eu acho que eu acompanhei bastante mudanças lá dentro, e não era difícil você escutar pessoas, principalmente as mais antigas, falando, putz, eu gostava mais daquela RD quando a gente estava, sei lá, com 100 pessoas, com 50 pessoas, com 200 pessoas, e normalmente pessoas é um bom termômetro desse estágio de evolução de uma empresa. A cultura mudou, já não é a mesma cultura e tudo mais. Obviamente que o backbone dessa cultura, ele continua normalmente o mesmo, né? Os valores, eles continuam muito fortes mesmo com o passar do tempo. Mas, naturalmente, também a gente está falando de cultura aqui, e cultura não é um negócio estático, né? A gente acabou de falar, a gente está falando esse episódio inteiro aqui sobre mudança de cultura. Então, chega um determinado momento, a empresa vê, putz, o que trouxe a gente até aqui não vai ser o que vai levar a gente para o próximo passo. Então, naturalmente, essa cultura, ela precisa mudar com o tempo. Assim, como é que, na tua visão, é a melhor forma de continuar mantendo essa cultura em evolução, essa cultura real no dia a dia, mantendo ela em evolução? Como que monitora isso? Como que você vê, putz, tem alguma coisa agora que, nessa nova cultura que a gente implementou, que de repente não está tão legal e a gente precisa mudar? Como que é esse processo para ti?
Um super desafio, mas eu acho que assim, super importante ter uma relação genuína ali de confiança, né, entre a liderança e os times, né, como a gente já falou um pouco, é super normal, toda empresa às vezes tem uma percepção de cultura diferente de quem está no C-level, alta liderança, e quem está mais nas pontas. Então, muito importante ter esse canal aberto para que a liderança consiga escutar, consiga ter visibilidade do que está mudando, ou o que, são essas diferenças de percepção da cultura, o que está evoluindo, o que precisa ser mudado, e fazer essas mudanças. E acho que são ciclos, né? E sempre tem um momento ali, a cada alguns anos, que também é importante até formalizar essa mudança da cultura, né? Conforme a empresa vai crescendo, como você mesmo falou, né? Tem alguns milestones, alguns marcos de número de funcionários, por exemplo, que é importante às vezes até formalizar essa mudança de cultura. Então, agora fez uma mudança para uma cultura mais de produto, agora é uma empresa muito mais user-centric, vamos formalizar isso na cultura, para garantir que isso está claro para todo mundo e que é um novo valor, enfim. Então, acho que muito isso, de essa relação de confiança para estar perto e ouvir, perceber o que está mudando e a cada, né, de tempos em tempos, até formalizar essa mudança para garantir que está capturando o que está sendo a cultura real ali.
Agora, compilando tudo isso que a gente conversou aqui, todos os aprendizados que você teve ao longo da tua carreira, o que tu daria de dicas para a Maíra do passado, para aumentar as tuas chances de ter sucesso nesse tópico de mudança de cultura?
Bom, acho que um dos principais aprendizados, assim, é ter paciência e resiliência, né? Então, acho que eu, no começo, tinha uma ansiedade que as coisas vão mudar e vai mudar rápido, e acabava ficando frustrada quando via que as coisas não estavam mudando na velocidade que eu esperava. Então, acho que é ter muita paciência e resiliência ali, nessa investir tempo mesmo nessa evangelização da mudança ali, tanto dentro do time de produto quanto com os stakeholders. E acho que a parte de comunicação, né? Como a gente já falou aqui, nunca é demais. Então, também investir bastante tempo em materiais, em reuniões, escutando, compartilhando o que o time está fazendo, trazendo e aproximando os times de produto com as áreas internas, enfim, com a liderança. Então, super importante também, acho que essa comunicação para ajudar numa mudança de cultura.
E para uma pessoa que está nesse momento passando pelo desafio de criar uma cultura do zero, né? Tá começando uma empresa, enfim, tá modelando essa cultura. Quais são as principais dicas que tu diria para alguém que está nessa situação?
Que é super importante fazer isso junto com os times, né? Acho que principalmente em situações de uma empresa que vai passar por uma transformação, né, de cultura, muito importante fazer isso junto com os times e que seja genuíno, né? Então, fazer, por exemplo, sessões ali, trazer pessoas boas em facilitação para criar esse ambiente seguro entre as pessoas ali, para ter mesmo esse espaço ali e construir junto com os stakeholders, com os times de produto, enfim. E eu acho que um outro ponto, um outro aprendizado é conversar também com outras empresas, outras pessoas que já passaram por isso, o que funcionou, o que não funcionou. Então, fazer benchmarks e ver o que são, né, os exemplos das grandes empresas de tecnologia, por que funciona, por que é diferente, o que faz ser diferente, enfim, para ver o que vai fazer sentido para a sua empresa, para a sua área, enfim. Então, acho que também super rico ter essa troca com outras pessoas ou outras empresas que já passaram por isso também.
Bacana. Vamos para o bate-bola?
Boa, vamos.
Uma ferramenta de trabalho indispensável para ti?
É o Google Calendar. Eu sempre tenho muita reunião, então eu preciso ter um calendário ali muito bem organizado.
Qual que é o teu principal hack de gestão de tempo?
Também tem a ver com o Google Calendar, é bloquear ali alguns horários na agenda, principalmente de manhã, assim, para começar bem o dia, fazer ali o checklist, né, do que precisa ser feito naquele dia ou não. Então, eu bloqueio alguns horários para poder me organizar.
O que que tu está lendo agora?
Eu acabei de começar a ler o livro o No Filter, que conta a história do Instagram. Estou bem no comecinho, mas parece ser super interessante.
Quais são os três livros que tu recomendaria para qualquer PM?
Acho que o primeiro, todo mundo sempre fala, né, o Inspired do Martin Kagan, e tem agora também o novo, o Empowered, que são livros que são bem importantes. Mas tem um outro livro que eu sempre recomendo, que eu acho que é muito importante, chama The Power of Moments. Ele conta um pouco de quais são os critérios, né, que faz um momento ser inesquecível e como você usa isso então para criar experiências incríveis para os seus clientes. Então, acho que é um livro que é super interessante e pode ajudar bastante os PMs. E um outro livro também é o Platform Revolution, que ele conta muito de como, né, o funcionamento de plataformas, efeito de rede, enfim. Então, principalmente para os PMs que estão trabalhando em modelos de negócio de plataforma, que hoje em dia são quase todos, mas é um livro também super interessante, mostrando um pouco o lado do funcionamento das plataformas, negócio, enfim.
Legal. E esse livro é um dos poucos livros que eu conheço que se aprofunda um pouco mais nesse tema, né? Eu acho que, apesar de ter muita coisa rodando, eu ainda vejo pouca bibliografia nesse sentido. Quais são as tuas fontes de informação sobre produto?
Eu escuto muito podcasts, artigos do Medium, livros, gosto bastante de ler livros e eventos também, né? Que agora mais webinars, mas também gosto bastante de participar de eventos, enfim, workshops.
Quem te inspirou?
Olha, essa é uma pergunta difícil, mas eu acho que o que mais me inspirou e me inspira em produto são os usuários. Então, acho que no Gympass, quando eu fiz essa mudança para produto, eu ali na experiência com o time de atendimento ao cliente, de ouvir a dor ali todo dia do cliente, não poder ajudar, foi o que mais me inspirou a fazer essa mudança, então, para o time de produto, e é o que me inspira hoje também.
Que é uma boa pessoa de produto para ti?
Para mim, é a pessoa que é obcecada pelo usuário, em resolver as dores, conhece muito bem o usuário.
E o que é um bom produto?
Um bom produto é um produto que é simples, intuitivo, que ele resolve uma dor real ali, gera valor, né, para os usuários e também para a empresa.
Nesses anos todos, certamente tu desenvolveu ou adquiriu algum aprendizado que te guia sempre, e sempre que tu pode, tu passa ele para frente. Que aprendizado é esse?
Acho que o principal aprendizado é pessoas é a coisa mais importante, né? Então, dedicar tempo para construir relacionamento com as pessoas. Do seu time, os seus pares, os seus líderes, sempre priorizar na agenda os momentos com o time, e eu acho que se esse relacionamento, né, com as pessoas não é genuíno, as pessoas não vão confiar em você. Então, tem até aquele estudo famoso do Google, né, dos times de alta performance, que fala lá que um dos principais fatores é essa a segurança psicológica, né, e a confiança. Então, eu acho que esse é um dos principais aprendizados, assim, que eu levo e passo para as pessoas. É priorizar as pessoas que estão ao teu redor, não importa qual for a reunião, se você precisar desmarcar, desmarque para poder falar com as pessoas do seu time.
Maíra, muito obrigado pelo papo. Aprendi bastante contigo aqui hoje. Tenho certeza que vai colaborar com muita gente também. Então, de novo, muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo aqui e obrigado por ter dividido esse conteúdo com a gente.
Obrigada a você, Spengler, pelo convite. Adorei o papo, aprendi bastante também. Obrigada.
Maravilha. Bom, esse e os outros episódios do Prod Backstage estão disponíveis nas principais plataformas de podcast, então Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. E todas as referências que a Maíra fez aqui estão disponíveis no site do Backstage, em productbackstage.com.br. E por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço.